Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia. Mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Ciclope, Jean Grey, Spike, Wolverine, Tempestade, Vampira, Lince Negra, Noturno. X-Men Evolution.
Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21.
Aê!
E é porque tá todo mundo estudando, é pra prova do professor Xavier, é isso? Tá desanimado? Assim. O professor Xavier pois não
é,
dá trégua, né, gente?
Muito
como
ocupada
é?
Com treinamento, difícil, é puxado.
Puxado demais o treinamento lá na mansão Xavier, aquela vida dura, né, que tem, que é você viver numa mansão cheia de mimos, realmente é muito difícil. Pois é, gente, hoje nós vamos fazer a vontade do público que votou e escolheu a obra X-Men Evolution para virar um episódio aqui do Estação 21, então estamos aqui para cumprir com esta promessa, não é verdade? Eu sou Sidney Ciclope Andrade, mas não porque eu concordo com ele, só porque eu me identifico com a barra da deficiência visual do menino Ciclope, tá? É, mas eu acho ele chatíssimo, fique aqui registrado, muito certinho. E estou com ele aqui, que é o dono da pauta, ele é o dono da pauta e ninguém mais, nossa Wanda Maximoff, mais uma Wanda aqui no Estação Gabriel Martins.
Eu vim aqui trazer o fator Rex e enaltecer Wanda Maximoff em uma outra mídia agora.
Rex antes, Wanda antes do Rex, né?
É.
Em outras eras.
Outras vidas.
Temos aqui ela, que vai sugar toda a nossa energia e dar para um vilão de milênios atrás, o primeiro mutante, Tabata Vampira Carneiro.
E aí, pessoal, eu vim aqui defender a maior e melhor mutante que já passou em todos os X-Men, entendeu?
Eu gosto muito da vampira, eu detesto que ninguém sabe aproveitar ela bem num roteiro decente, né?
Nossa, ela é muito
coitada,
maravilhosa, mas ela nunca é bem aproveitada.
Não tem um roteirista que preste pra X-Men pra aproveitar a vampira bem. Também temos aqui dois estreantes do Estação 21, embora não sejam novatos, eles estão gravando Estação 21 pela primeira vez, mas já tinham participado do Estação 9 3 quartos. Essa é a primeira vez deles no Estação 21, então não vai ter exatamente uma introdução, mas que fique notado que o nosso Logan, né, que vai mostrar suas garrinhas, Thiago Logan José, está estreando no Estação 21. E aí, Thiago?
Dente de sabre!
Oi, gente.
Amei. É só o que o Wolverine fala, a animação inteira.
Então, só pra frisar que eu já era muito fã do Wolverine antes da hype Hugh Jackman.
Ah, é?
Assim, o meu cabelo, ele ficava parecido com o do Wolverine. Então, no ensino fundamental, tinha um pessoal que falava, Wolverine, não sei o quê. Eu ficava fazendo as garras com lápis, sabe? Então tem toda essa historinha.
Identificações, não esperava. E para encerrar o nosso time, a nossa outra estreante aqui do Estação 21, mas já gravou conosco no 9 3 quartos, o finado, a Dandara Lince Negra atravessando todas as paredes. Dandara Codognato.
Olá, pessoas. Espero não ser um fantasma nessa edição.
Eu fiz uma associação meio exagerada aqui, mas enfim. É porque basicamente o poder da Kitty é basicamente ser um fantasma.
Ah, eu queria o poder da Kitty, não vou.
Não, é um poder massa, cara. Eu gostava bastante dela na época.
Mas eu fico me perguntando, se ela vai atravessar uma parede, ela tem que ficar intangível, né? Então ela não devia cair no chão também, quando tá atravessando a parede? Porque o pé dela também tá atravessando as coisas, então devia atravessar o chão.
Pois é. Mas aí...
quando você assiste X-Men, ou lê X-Men, ou vê alguma coisa da saga, não é pra pensar muito, amigo.
É,
você
é verdade.
Você sabe que você entendeu? Abraça a obra.
Meu erro é pensar demais.
É tipo Ghost.
Pensar em mais.
É tipo Ghost. Se você pensar com você, você consegue. Só que é inverso, entendeu? Nossa. Agora eu acho que eu fiz uma viagem muito longa. Desculpa.
E talvez nos dias de um futuro esquecido a gente entenda a referência, Dandara. Mas vamos em diante. Hoje falaremos de X-Men Evolution, a animação dos anos 2000. Que você provavelmente viu no SBT. A gente vai esmiuçar ela hoje aqui, depois da vinheta.
Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco. Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá pra me ouvir e me dá um biscoito. Eu vim aqui pra convidar vocês pro nosso grupo de WhatsApp. É lá que rolam as chamadas para gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa. Entra lá para falar com a gente. Quero divulgar também os nossos clubes. Se você quer fazer parte do Estação 21, seja na produção de pautas, na criação de capas e identidade visual, editando os episódios, divulgando em nossas redes, fazendo transcrições, escrevendo fanfics, e até mesmo assistindo um filme ou jogando um RPG, é só preencher o formulário. Os formulários para o grupo do WhatsApp e para os clubes se encontram no post do episódio. Um abraço e aproveite o programa.
Então vamos a isso, prezados. Eu estou lendo a mente de vocês aqui, eu estou vendo que vocês estão muito ansiosos por essa pauta, mas está me dando dor de cabeça que vocês pensam demais.
Scott, me ajuda.
Me ajuda, Scott. De Grey, resista, você é mais forte do que isso, eu vou te ajudar com a minha mente também. Vamos aqui, ó, aos protocolos, como é de praxe nos nossos episódios de obras. Vocês sabem que a gente tem sempre a parte sem spoilers, que é pra você ver se você se interessa pelo produto, pela obra, e vai assistir, depois volta aqui pra ver a nossa discussão, e logo em seguida a gente vai ter uma parte com spoilers, na qual a gente considera que você já assistiu tudo, e a gente vai discutir e debater o que aconteceu sem medo de ser feliz. Então, por enquanto, estamos sem spoilers, ok? É, quando os spoilers forem começar, a gente avisa para quem quiser se retirar. Eu queria primeiro começar perguntando a experiência pessoal de cada um com a animação. Como é que vocês conheceram ela, se vocês já gostavam de X-Men antes do Evolution, porque eu sei que tem uma geração que conheceu X-Men com o desenho dos anos 2000, embora os X-Men sejam muito mais antigos do que isso, né? Então eu queria saber de vocês como é que vocês começaram, né? E por que que vocês estão aqui gravando X-Men Evolution, por que que vocês gostam tanto aqui da animação. Começa aí, Gabriel, que se pediu para fazer a pauta desesperadamente.
Sim, eu faço isso frequentemente. De pauta desesperadamente. Mas eu conheci mesmo, mais ou menos na mesma época que eu tinha o X-Men Evolution, tinha os filmes também, aqueles primeiros filmes, mas eu não gostava tanto assim dos filmes. Mas aí quando eu via no SBT de meio-dia, X-Men Evolution, eu amava muito quando era criança.
Ah, e um clássico, né? O X-Men no SBT. Eu almoçava assistindo muito. X-Men também,
Sim. E daí, mais ou menos lá por 2017. Que daí foi quando eu fiz acho que a minha primeira vez que eu fiz maratona de luz do X-Men. Eu disse também assim, eu vou ver a série, né? Eu gostava bastante. Daí eu revi toda a série naquela época. E eu amei demais. E eu vi como a primeira temporada ela reprisava bastante, porque eu achava assim, será que eu lembro bastante coisa? E eu lembrava de muita coisa da primeira temporada, principalmente. Mas lá pra quarta, mais ou menos, que reprisava menos, era mais novidade pra mim, né, quando eu vi essa vez. E eu amo demais. Até hoje, essa série, os personagens bastante. E por isso que eu sou empolgado com esse grupo de pessoas.
Você sabe que eu tenho experiência parecida com a sua, Gabriel, porque eu assistia também no SBT, também nas reprises, e o SBT não tem a menor dó do seu, da sua audiência infantil, né, nessa época, e eu morria de vontade porque eu nunca conseguia assistir o último episódio, né, eu assistia a saga inteira do Apocalipse, mas o último episódio eu nunca consegui, então eu nunca descobri como foi que terminou X-Men Evolution. Aí eu ficava pensando, um dia eu conseguirei, né? Assim como Sakura Card Captors. Era uma barra pra gente que era criança aí nessa época, porque a gente ficava sem ver o final. Aí eu fui reassistir agora pra gravar, e pra minha surpresa, ué, eu tinha visto o final, eu só não achava que era o final. Eu pensei que não tinha acabado ainda.
Não teve, né?
Não teve final, gente. Ficou aquele negócio assim, é meio engembrado. Aí eu disse, meu Deus, eu sofri todos esses anos. Tá? Mas assistir X-Men Evolution era muito legal. Principalmente por causa dos filmes que estavam ao mesmo tempo ali, né? Saindo, uhum. E você queria ver mais daquilo. É, e dava esse... Supria, né, essa necessidade que tinha. Que os X-Men, pra mim, sempre foi um ambiente de drogas, né? Ambiente de X-Men, ambiente de drogas. É um mundo, um universo muito rico, né? Eu tinha algum tipo de identificação. Talvez porque ele trata temas de exclusão social e eu já me senti excluído, né? Tem muito essa parada aí dos X-Men. Mas pra mim sempre foi muito encantador. E eu sempre achei ele mais interessante de pensar do que de assistir. Porque parece que as mídias do X-Men, elas são mal aproveitadas. Hoje em dia eu penso assim, uhum. Que os X-Men, eles são muito mal aproveitados enquanto discussão, sabe? Enquanto roteiro, enquanto peso de narrativa, enquanto discussão sociopolítica, que eles têm muito a oferecer, mas nenhuma mídia faz jus. Essa também não faz jus aqui, o Evolution, porque era para adolescente, a gente já vai discutir o enfoque, mas como ela não era, ela tinha uma proposta muito clara, que era para ser para adolescente, eu era adolescente na época, eu acabei curtindo mais do que eu curto hoje a saga de filmes, né, da Fox, que é uma catástrofe, né, vamos confessar.
Dor e sofrimento.
Só dois, sofrimento. Mas e você, o Dandara, como é a sua relação aí?
Bom, eu também assistia quando eu tava no almoço, né? Só que, assim, eu não tenho, assim, um histórico de amor, assim, por X-Men. Porque aquele primeiro desenho... O primeiro contato que eu tive foi com aquele desenho da década de 90. Acho que é de 92. E eu não gostava dele porque, assim, eu tinha uns certos preconceitos com alguns tipos de desenho. E esse me lembrava, por algum motivo, Thundercats. Por causa do estilo.
Sim.
E eu só comecei a gostar... Né? É, então, é todo um estilo, é, tipo, era um monte de lutinha, tinha aquelas besteiras também de, tipo, aí também tinha aquele, rolava muito aquele preconceito de, ah, era desenho de menino também, que tinha essas besteiras, então, sim. E, só que quando, nos anos 2000, eu já tava um pouquinho maior, né, eu já tava aí lá na minha quinta série, com meus 12, 13 anos, aí eu comecei a acompanhar todo dia que eu chegava em casa da escola. Mas só que esse X-Men eu gostava. Talvez justamente porque ele não se foque tanto na parte de lutas e mais na relação ali dos personagens. Uhum. Que eu acho que a gente vai discutir isso depois. Uhum. E sim, eu gostava bastante da mesma, apesar de não ser o... Assim, eu acho que durante a série ela começa a ficar um pouquinho chatinha, mas eu gostava bastante dela, acho que porque logo no começo passou por umas situações meio de bullying, assim, e de ser meio excluída.
Uhum. E isso... Muita identificação. E, assim, eu acho que o mérito maior da série é que, para além da discussão de exclusão social, eles ainda por cima colocam os personagens dos X-Men na escola, né? Que é o lugar do bullying, né? Então, uhum. Aí eu acho que amplifica um pouco isso. Mas isso é para o nosso debate logo, logo mais. Tiago, e você?
É, para mim também foi mais ou menos isso. Eu estudava de manhã, então saía da escola já correndo, na época que eu tava maratonando, assim, no SBT, já para assistir, né? Era X-Men Evolution e Super Shock. Nossa, eu adorava Super Shock.
É, eu também gostava muito.
E foi uma época boa, assim, sabe? Eu tenho boas lembranças assistindo X-Men Evolution. Tanto é que quando foi o sorteio, né? E eu saiu o meu nome, eu fiquei muito emocionado, porque meu dia já tinha sido super intenso. E quando eu vi que eu tinha sido sorteado para participar do episódio, eu me emocionei.
Que legal, então. Uma alegria na vida do brasileiro, pelo menos, né, Tiago?
É.
E você, Tabata, pra gente encerrar essa rodadinha?
Eu assistia também aquele X-Men que tu falou, que era vocês falaram dos anos 90, né? eu amava já aquele desenho, não perdia nenhuma vez, e eu não me lembro absolutamente de nada dele.
Inclusive, essa animação aí dos anos 90, ela tá no Disney Plus, eu fui inventar de assistir, gente, que bagunça, gente, que bagunça esse roteiro dessa animação. Mas enfim, não é dela que vamos falar hoje.
Eu assistia muito esse desenho, né, dos anos 90, que eu realmente não me lembro mais. Se era uma bagunça, eu também não faço a menor ideia, nada, nada. Mas eu lembro que quando começou a passar esse X-Men Evolution, eu fiquei muito animada de assistir, porque eu já gostava do outro. Mas aí eu gostei muito mais desse, e foi esse que ficou realmente na minha memória. Agora, vocês falando que ele passava no SBT de manhã e tal, eu realmente não foi que eu assistia, porque eu estudava de manhã. Então, sei lá, eu acho que eu fazia como vocês falaram também, ia correndo pra casa pra tentar assistir. Eu não me lembro exatamente como eu fazia pra assistir na época, mas eu lembro que eu assisti sim, passava no SBT e tal.
Passava no meio-dia, assim, geralmente em horários em que algumas cidades ou estados, eles colocam um jornal local. Aí, onde não tinha jornal local nessa hora, no SBT, aí eles colocavam algumas animações, aí era o X-Men nessa hora. Uhum. Aqui, como na minha cidade não tinha jornal local no SBT nessa hora, aí passava a programação, a grade do SBT Nacional. É pelo que eu me lembro, né? Pode ser que a minha memória esteja me enganando. Terminada essa parte aqui mais intimista, vamos aqui aos dados técnicos. E eu já gostei que você colocou na pauta aqui, já pré-evento, que nós faríamos menção, os dados da predecessora dela, né? Que é essa animação.
É verdade. Bom, essa é praticamente a primeira. Teve uma outra antes, que foi tipo um piloto antes dessa, mas não deu muito certo. Mas essa foi a primeira série de animada, tanto que se chamava The Animated Series. E ela estreou em 92, foi até 97 no Fox Kids. E durou 5 temporadas, com 76 episódios. E foi, vale tipo, muito sucesso. E por isso que, um tempo depois, eles pensaram em fazer o reboot, né? E o reboot foi em forma de X-Men Evolution.
Mas essa é a animação, da musiquinha.
Inclusive, no primeiro episódio de X-Men Evolution, tem uma referência a essa musiquinha. O toque de telefone do Noturno, eu acho que é com essa musiquinha.
Nem reparei. Bom, então foi nessa onda aí, tava pegando o hype dessa série que foi sucesso, e foi tanto sucesso que ela cruzou o mundo inteiro, né? Todo mundo meio que conhece a série clássica, e quiseram fazer, só que quiseram renovar o público, não é verdade? Porque nos anos 2000 tava muito em alta, assim, o mercado de conteúdo tava descobrindo a adolescência, e que adolescentes consomem, né? E tava todo mundo pegando aí esse nicho aí, tipo, esse desenho dos anos 90, ele é mais adulto, né? Não é necessariamente para criança, embora nos anos 80 e 90 não existisse muito essa diferença, né? Os desenhos adultos era para criança e vice-versa, pelo menos as animações americanas. E aí lançaram X-Men Evolution.
E aquele desenho antigo também, todo mundo era bombado e mega musculoso. Muito estranho. Aqueles
era geral, era fisiculturista, né?
Isso.
Todo mundo musculosão e tal.
Eu acho que também tem uma coisa, que acho que era quando eles começaram a fazer aquele negócio de, tipo, a cada 10 anos lançar alguma coisa meio que daquela franquia para renovar o público-alvo também. Será que não? Porque bate quase 10 anos depois, né? Que uma é de 92, é a série animada, essa série que a gente vai falar hoje é de 2000, né?
Agora, essa
tanto que mudou de estúdio, né?
É mesmo.
Que o primeiro era do Fox Kids e esse aqui era distribuído pela Warner, que é engraçado, né? Que hoje a Warner não tem nenhuma relação com produtos da Marvel, mas ela que distribuía essa série.
A Warner é encarregada hoje de estragar tudo e qualquer da DC, né? Tudo e qualquer coisa da DC, né?
Sim.
Mas o que eu acho interessante nessa mudança de estética é que a gente percebe também uma mudança de padrão de beleza, né? Porque nos anos 90, com o boom dos filmes de ação e dos heróis bombados, os heróis de ação, era todo mundo muito bombado, assim. E já mais para os anos 2000, o padrão estético é ser mais slim, ser mais magro e tal. A gente foi emagrecendo esse padrão aí a pontos, né, insalubres, inclusive. Mas eu percebo isso, assim, né, que também foi uma forma de renovar para uma mentalidade nova que estava aparecendo, que também, além de outro tipo de conteúdo, outro tipo de público, também existe outro tipo de padrão de beleza que o produto midiático tem que acompanhar, né? Porque esse padrão dos anos 90 não faz mais sucesso, assim, entre os jovens.
É, eu lembro que quando eu tava na faculdade, um veterano meu realmente não gostava dessa série do X-Men, dessa série dos anos 2000, que é a série que a gente vai falar hoje. E assim, relembrando, eu acho que até entendo um pouco, porque ele era bem mais velho, e essa série dos anos 2000, ela é muito adolescente, ela é meio malhação, assim.
Claro, né? A primeira cena é no jogo de futebol americano, no high school, né?
Então, e o pior é que assim, eu acho que se não fosse com essa temática, não teria me pego na época. Porque claro, eu realmente não. Eu ainda tinha muito resquício no preconceito que eu tinha do desenho anterior. Tanto que depois, quando eu reassisti o desenho de 92, eu comecei a gostar mais. Eu gostei bastante do desenho de 92, mas agora eu não sei, porque faz tempo mesmo que eu revi, assim, algumas partes. Mas eu entendo a parte dele de realmente não curtir tanto, porque são duas séries bem diferentes.
Mas isso também foi uma grande mudança, porque, tipo, sempre o Instituto Xavier é um lugar para eles ficarem, morarem e estudarem, né? Mas como a ideia era ser mais adolescente, eles botaram a escola Bayview ali do lado. E eles estudam lá, junto com para aumentar a possibilidade de pessoas e personagens não mutantes e tal. O que eu acho que é bem interessante.
Ele aumenta com isso a possibilidade de conflitos, né?
Uhum.
Eu achei uma sacada interessante, inteligente, apesar de... É porque essa deve ser a grande rixa entre quem gosta da série antiga e da série nova, né? Que a antiga é mais adulta e a nova é mais adolescente, assim. Eu acho que serve a públicos diferentes e eu não vejo problema nisso. Eu acho que a vantagem de X-Men é que os personagens e os temas são tão elásticos que você pode falar de adulto, você pode falar de adolescentes com os mesmos personagens e até falar de velhice, né? Porque, tipo assim, o Logan, o filme Logan, né? Que foi lançado nos cinemas, que é o filme do Wolverine, ele fala de velhice com os mesmos personagens, sabe? É sobre envelhecer com X-Men. E isso, pra mim, é muito encantador na franquia como um todo. É que você pode abranger vários públicos sem necessariamente abrir mão dos personagens, porque eles estão nesse universo aí que eles podem ser quase tudo.
Tem uma curiosidade que eu lembrei dessa parte, que, por exemplo, a ideia era pra focar nos personagens adolescentes, tanto que na abertura, quando mostra o nome de todo mundo, não mostra o nome do professor Xavier, é o único que não mostra, porque ele era mais velho, então a ideia não era meio que distanciar, assim, não, vamos focar nos adolescentes, não? Por isso que o nome dele não aparece na abertura.
E porque ele é bem chato, né? Vamos combinar. É. Ah, Xavier, chato! Chatíssimo. Então, mas aí então a gente já falou, né, que o objetivo era rejuvenescer a audiência, né, da franquia, um público novo, e os showrunners fizeram por isso, né? Como chama os showrunners, Gabriel?
Eles se chamam Greg Johnson e Bob Forward.
Curiosidade sobre os produtores, eles queriam que a Mística aparecesse nua, né? Quando se transforma. Por causa do... Como é nos filmes, como é nos quadrinhos. Acho que deve ser assim também, né? Mas aí
mas
não deixaram
porque... Mas desenho infantil, né?
Exato. Vamos botar uma sainha. Mas eu acho o visual da Mística muito, muito fashion. Aquela sainha dela, a botinha, toda cocotinha.
É muito heavy metal, cara.
Inclusive, sobre a Mística, eles trocam o visual dela de... Entre a primeira e a segunda temporada, se eu não me engano. Na primeira temporada, ela aparece com a pele um azul mais escuro e com aquele vestido branco, uma luva branca, um visual mais sexualizado, de certa forma. E na segunda temporada, ela troca de roupa, aparece com a pele dela fica um pouquinho mais clara e ela aparece com uma roupa preta. Se eu não me engano, é preta. E aí a gente mantém esse segundo visual até o final, né?
Mas eu acho que ela não rolou um paranauê aí, que aí a gente vai entrar nos spoilers, porque ela tem uma mudança de visual mesmo na série.
Mas no geral, por exemplo, não é spoiler, mas, por exemplo, uma coisa que eu aponto na pauta também futuramente, é que a partir da terceira, eu acho, todo mundo, eles usam, eles tipo o turma da Mônica, né, eles usam a mesma roupa todo mundo, mesmas vezes. Mas depois da terceira, eles mudam dessa roupa casual, todo mundo tem uma roupa diferente casual. Por exemplo, na primeira temporada, a Kitty tem a bem clássica, aquele casaquinho dela roxo, a rosa, e depois ela usa uma blusa de botão vermelha, como roupa casual.
É, eu gosto do, um dos visuais da Kitty é ela usando uma calça de pescador, né, com a sandalinha, aquela calça na canela. Como se chama? Calça capri, esqueci.
Uhum.
Gente, eu fico admirada com vocês, porque eu realmente não consigo guardar o figurino desse povo.
Mas sabe o que é porque
eu só consegui guardar, é que o único que eu consegui guardar foi da Wanda, mas também porque era tipo, era muito legal, não tinha como não guardar.
É estilosa, né? A Wanda é estilosa. Mas é icônico o visual, porque ele também quebra com aquela coisa espalhafatosa que era da série anterior também, que é todo mundo vestido de palhaço, né? Vamos combinar, né? Quadrinhos aí. O pessoal é muito criativo nas histórias. Stan Lee, você tá de nota 10, Stan Lee, na criatividade. Agora, o design de moda de vocês é péssimo, gente. É muito ruim qualquer visual. Eu um dia desse, inclusive porque o desenho já melhorou um pouco os quadrinhos. Um dia desse eu tava lendo um quadrinho dos X-Men, já tava descrevendo pra mim, e ele descreveu uma das roupas lá da Kitty, e ela tava vestida de palhaço, praticamente. Ela tava pintada com um losango no olho, sabe? Parecia uma fantasia de palhaço. Aí eu acho que isso foi alterando, né?
É que assim, né, o povo tinha acabado de sair da década de 80, você tem que lembrar que era a década que se usava ombreira, que se usava, tipo, triângulos em vários lugares e cabelos estranhos. Aí, não, acho que no final dos anos 90, 2000, o pessoal já tava um pouco mais comedido, assim. Mano. Porque já viu que tinha exagerado.
Tava de laranja, era cabelo laranja, era blusinha laranja. Era telefone laranja, era tudo laranja.
Não, gente, minha mãe tem uma foto que ela tá com um vestido de paetê cor de rosa, brilhante, e ainda por cima com uma sombreira horrorosa, aquele cabelo puff, sabe? Aquele que é mais ou menos a descrição desse desenho. Então, acho que na época era normal. Aí agora precisaram dar uma atualizada.
É, não, é isso. Atualizar o visual. Tanto é que nos filmes também eles atualizam, né? O visual, a gente mencionou, acho que durante a gravação durante o episódio do MCU, como é que foi preciso atualizar os uniformes dos super-heróis para o cinema, porque era impraticável, né? No cinema você vestia os super-heróis daquele jeito, né? De como era nos quadrinhos. Outro dado interessante aqui, eu não sabia disso, o Spike, que é o mutante que tem aqueles espetos, né? Que são ossos, né? Que saem da pele dele. Ele não existia no cânone dos X-Men, foi criado para a série. Eu fiquei muito interessado, assim, quando eu soube disso.
É que inicialmente era para ter o Bob, o Homem de Gelo, na equipe, nessa formação inicial. Só que como a ideia era trazer mais diversidade, eles tiraram o personagem branco, que era o Bob, e botaram, eles criaram esse personagem, que é sobrinho da Tempestade, no caso. Uhum. Tem outro caso também de personagem que foi criado para a série, mas depois a gente fala com spoilers, que é uma personagem bem famosa, inclusive.
Eu acho engraçado que botaram ele, aí depois fizeram ele morar no subsolo, né? Porque...
Pois é.
Vamos botar as minorias lá para baixo. Mas ele é o assim, sobrinho da Aurora, né?
É, e desse personagem eu tenho muito assim, porque, tipo, eu gosto muito dele. Eu lembrava, ele é um personagem que marca muito. E eu tinha esquecido o quanto ele não aparece nos episódios.
E aí, depois que acontece um negócio lá com ele, que ele some, né? Assim, aí, eu acho que, enfim, eu acho que eles aproveitaram mal o personagem nessa série. Mas no começo ele é muito legal. Inclusive, um dos episódios mais legais é dele, né? Acho que a gente vai mencionar.
Sim.
Teve um spin-off em quadrinhos, o X-Men Evolution, mas parece que flopou, Daniel.
Flopou. A ideia era fazer como se fosse um expandindo o universo. Eles meio que adiantaram tramas, assim, durante a segunda e a terceira temporada, só que teve só 9 edições, porque meio que flopou. E daí não continuou.
É, gente, olha só, isso aqui são as curiosidades que a gente pode dar, sem spoilers. É claro que se você sabe do universo dos X-Men, você vai poder prever muito do que acontece, porque eles adaptam alguns arcos, né, do que acontece nos quadrinhos. Então, pode ser que não seja spoiler daqui pra frente da série em si, porque você talvez já conheça os quadrinhos, né? Mas até onde a gente pode falar aqui da animação, sem dar spoiler do que acontece nela, a gente para por aqui. Mas se você for um leitor de X-Men aí já veterano, eu arrisco que você pode continuar aqui com a gente, você não vai ter grandes spoilers não, porque você já sabe o que acontece em tudo, né? Não, não tem muita...
Eu vou dar um spoiler.
Que isso?
Brincadeira. É uma curiosidade. Então, eu não sei se é uma informação oficial, mas foi a esposa do Stan Lee que deu a ideia dos heróis, dos mutantes nascerem com os poderes. Diz ele que tava um pouco sem ideia, né? Tipo, mas e agora? O Homem-Aranha já foi, né? o plot da aranha lá que picou ele. Agora, o que, que eu faço? Eu queria criar muito mais. O que eu faço? Aí a companheira dele deu essa ideia pra ele.
Não sabia. Olha aí, criou todo um...
Uma franquia. Como
é que
eu vou
dizer? Uma franquia, exatamente. Universo. Bom, é isso. Daqui em diante, só spoilers. Fique por sua conta aí.
X-Men Evolution.
Bom, vamos aqui passando pelos acontecimentos de cada temporada. São 4 temporadas, né?
Sim.
É, que aconteceram aí. E qual foi o ano de lançamento?
Começou nos anos 2000 e terminou em 2003.
2000 a 2003, 4 temporadas. Sim. No final a gente vai saber que tinha a previsão para a 5ª temporada, mas não rolou. E por isso eu fiquei com a sensação de que eu não tinha terminado de assistir. E a minha frustração. Vamos aqui de temporada em temporada. Primeira temporada, nos anos 2000 aí. No ano 2000. É, tem 3 episódios e... Você elencou aqui com características aqui, qual é a trama principal da primeira temporada, Gabriel?
Bom, a primeira ela foca em formação da equipe, cada episódio. No primeiro episódio a gente já começa com o professor Xavier, o Logan, a Tempestade, que são os professores, e tem esses monitores, digamos, são alunos um pouco mais velhos, que é a Jean e o Scott. Daí cada episódio da primeira temporada vai adicionando uma pessoa, então tem a origem primeiro do Kurt Wagner, que é o Noturno, no primeiro episódio, no segundo é Lince Negra, no terceiro é Anna Mary, que é a vampira, depois o 4 é Van Daniels, que é o Spike, e vai mostrando assim um por um, assim como vai mostrando também o membro da Irmandade, cada episódio, para fazer essa introdução.
É uma coisa que eu gosto desse começo, é que é esses personagens que eu não conhecia, porque o mainstream não divulgava muito, né? Tipo assim, não tinha o Noturno no meu hall de aí, isso é um mutante. Eu conheci com X-Men Evolution. Aí depois eu assisti nos filmes, e aí eu ficava espantado, porque, tipo assim, o Noturno no X-Men 2, ele é um adulto, né? Ele é todo taciturno e tal. Uhum. E aí eu não entendia, né? Por que que fizeram o Noturno velho? Ele é todo jovem, animadão, ali, por que eles fizeram esse beato aí que fica rezando? Eu ficava assim, mas aí depois eu entendi, né, que era outra proposta. É o mesmo personagem, só que em outro contexto, né? Sim. Mas eu gosto muito eu gostei muito de conhecer a Lince Negra também aqui, que é um personagem que eu adoro, que eu adorei ter conhecido, que eu não conhecia também nem do quadrinho, nem dos filmes. Não, ela não aparece muito nos filmes, ela tem uma participação também num dos filmes.
Inclusive, nos 3 primeiros filmes é cada uma atriz, porque só aparece uma menina atravessando parede, no filme um é uma atriz, o outro é outra, e depois é o Eric.
É sempre um easter egg, né? Eu ficava muito frustrado, assim, esses mutantes assim que a gente se apegou, eles eram só easter eggs nos filmes, eu fiquei chateado.
É uma coisa que você sabe. Eu acabei conhecendo por X-Men Evolution, eu não me lembro dele, e outras coisas que eu tenha visto de X-Men antes desse desenho, e eu fiquei na mesma paranoia, assim, de nossa, porque ele é tão diferente, né, no filme, nas outras coisas, e depois eu descobri, né, como tu falou, que na verdade o personagem originalmente seria muito mais parecido com o dos filmes do que o do desenho.
Sim.
Aí eu fiquei meio anoiada, assim, pensando que eles mudaram muito o personagem para o desenho, né? Tiraram coisas que eram muito características dele.
É, eles. E aí, parando para pensar.
Muito próprio do personagem.
Parando para pensar, a gente entende, pelo menos eu entendo hoje, que eles descaracterizaram o Kurt para ele encaixar ali, né? Então, eu acho que o personagem do Kurt é mais rico do que a gente conheceu, porque eles tiveram que descaracterizar para um contexto adolescente. Porque se você vê, tipo, Scott e a Jean Grey nos filmes, que são adultos, né? Tá, não tem muita diferença entre eles adultos e eles adolescentes. É só o que eles fazem, só onde eles fazem. Ali eles estão com aquele drama deles que nem trepa nem sai de cima na escola ou no jatinho lá dos X-Men.
Mas o Kurt, e tem essa parte também da...
Pra mim é outro personagem. É um personagem completamente diferente. É um personagem noturno.
Quem?
Do desenho, é um personagem no desenho e é outro personagem completamente diferente nas outras obras de X-Men. Eu não consigo juntar os dois numa coisa só, é como tu falou, não tem como você visualizar que esse Noturno é o mesmo que aquele, só que mais novo, porque eu realmente achei que ele ficou descaracterizado mesmo, como tu falou.
Eles não queriam tocar na parte também, digamos, religiosa, então toda a parte católica, que tem bastante ligada ao Noturno, não é mencionado. E a personagem da Kitty Pryde também, ela é judia nos quadrinhos. E ela só tem uma referência que tem uma cena que ela tá fazendo aquela cerimônia que é o equivalente a Natal, não lembro o nome agora. Mas...
E a Kitty Pryde, Kitty Pryde, ela tem um dragão, né? Nos quadrinhos não tem?
Dragão.
Não sei.
Não tô sabendo.
Ela tem um dragão, sim. É, em alguma das HQs ela tem um dragão. Tipo um...
Nossa, não sei.
Pois é.
O Natal, que não é o Natal dos judeus, né? A cerimônia de fim de ano aí da comemoração é o Hanukkah.
Isso. E a próxima cena ela fazendo a cerimônia.
Bom, e aí a gente também é apresentado nessa primeira temporada aos antagonistas, né? Que são a Irmandade ali, The Brotherhood.
E a Líder, no caso, é a Mística, né? Que...
A Líder é a Mística, eu adorei.
Que ela tá disfarçada, policial disfarçada. Diretora Darkholm. Isso também não faz nem muito, nem tão disfarçada, porque o nome dela é Raven Darkholm. E ela se de verdade dela. E ela se disse como diretora Darkholm mesmo, então ela nem mudou o nome dela pra se disfarçar.
Estão confiando ali nos adolescentes que não sabem de quem ela, de quem ela é, né? Uhum. E aí na Irmandade a gente tem o Groucho, que é o quê, gente? O que é o Groucho, né? O poder dele é ser asqueroso. Eu fico sempre assim, gente, qual é o poder desse cara? É cuspir um negócio gostoso.
Ele é um sapo.
É um sapo.
Ah, e tem isso também, né, essa meio que clássico também de X-Men, é que os protagonistas bonzinhos são mutantes, mas não bonitinhos. Os vilões são feios e a mutação deles é aparenta na fisionomia.
Ah, sim, porque tem o Avalanche, até que é boy padrão, né? Outro personagem também que eu não conhecia, que eu não sabia que existia, esse Avalanche, que a gente nunca viu em canto nenhum, só em X-Men Evolution. E tem o Blob, né, que ele é gordo e, portanto, asqueroso e vilão, né, também achei gordofóbico.
Tem também o Mercúrio, isso. E filho do Magneto.
Também conhecido como o irmão morto da Wanda, né.
É.
Ou como o Mephisto, né.
Sim. Um dos plots mais reveladores, mais pro final da temporada essa, que aqui eu tô linkando os plots principais, depois a gente fala um pouquinho dos melhores episódios. Daí tem a revelação bombástica, que o Noturno é filho da Mística. E daí joga no ar que a vampira tem algo a ver, porque ela tem essas memórias que ela puxa da Mística, mas eles não sabem ainda, mas no futuro eles revelam qual é a ligação aí que tem entre vampira e Kurt e Mística. Que eu achei bombástico. E o que vocês acharam aí, que vocês estão aqui, dessa revelação bombástica de Mística ser a mãe do Kurt?
Eu achei legal descobrir, não no desenho, né, mas depois, que nos quadrinhos também rola essa história da Mística ser mãe adotiva da vampira. Uhum. E eu fiquei surpresa também de saber que quando ela adotou a vampira, na época ela estava casada com uma outra mutante, que é aquela que no desenho aparece tendo previsões do futuro. Esqueci o nome dela completamente. Mas é uma que aparece na temporada conversando com a Mística, tendo previsões de como é o futuro dela, como é o futuro da vampira.
É a Cina.
Isso, é a Cina.
Que é outro clichê que eu detesto.
Ela é deficiente visual.
Nos quadrinhos elas são um casal, a Mística e a Cina, e as duas adotam a vampira.
Não sabia. Eu não gosto dessa
cena. Barraram esse casal aí no desenho.
Ai, gente. Apagamento lésbico.
No casal, elas são só amigas no desenho.
Não, e a cena só aparece num carro, assim, pra dizer, vai se fuder, se liga aí. E aí ela fica chocada, passada.
Você fica até sem entender, né? Por que que ela tá ajudando a Mística, por que que ela tá passando essas informações e tal, porque nunca explicam. Ela só aparece lá, é amiga da Mística, que tá dando dica pra ela, e é isso. Mas a história seria que é porque elas são um casal. Uma tá ali ajudando a outra por conta disso.
Ah, eu vou trazer essa fanfic aí, Red Canon aí.
Olha aí, traz aí, Gabriel.
Não. Só Red Canon da X-Men Evolution, no caso.
Vou deixar minha crítica aqui, mais um clichê aí, capacitista da personagem mística, não a mística, do misticismo em torno da deficiência visual, né? Mais um vidente cego, que é só pra isso que a gente serve, pra adivinhar o futuro. Ah, por favor. Mas enfim, continuemos.
Bom, uma parte que tu pode pular da primeira temporada é os episódios do Logan. Tem alguns... que é sempre um negócio dele no passado, ele não lembra direito, ele quer lembrar o que aconteceu com ele, todo experimento lá, que fizeram negócio com ele. Tem vários episódios da primeira temporada que vai construindo isso até ele descobrir tudo o que fizeram com ele, né? Que é bem clássico do personagem, essa jornada.
Ah, o Thiago ficou ofendido aí, tá vendo?
Não, tudo bem.
Bacana.
O meu plot favorito é o da vampira. Da tempestade também. Sim. Então, tudo bem, eu entendo.
Nesse interior, a vampira tá ali naquela barra, descobriu o poder e tá encostando em todo mundo, né? Todo mundo desmaiando ao lado dela. O Ciclope descobre que tem um irmão que é mutante também, e ele tem o mesmo poder do... quase o mesmo poder do Punho de Ferro, né? Ali é uma punheta...
É verdade.
Né? Uma punheta bem energizada, né? Que ele tem. Imagina. O Ciclope sai pelos olhos e o raio do Alex sai pela mão, pelos punhos.
Uhum.
Tanto é que esse é o grande plot do final da primeira temporada, que é o Magneto, que é qualquer coisa nessa série. Ele é só um vilão robótico. Só
aparece nas sombras.
É,
inclusive, pra... o cabelo do Wolverine é da punheta.
Então...
Quer dizer, pode... pode cortar, não é gel.
Oh, yeah. E aí, o Magneto só aparece pra sequestrar o Alex, né, pra aumentar os poderes dele ali com aquela máquina que ele quer... amplificar, não, ele quer, como chama a palavra, eu tô esquecendo todas as palavras,
evoluir,
ele quer melhorar os mutantes, né, fazer uma melhoria aí nos genes X, e nisso a Mística tá de conluio com ele pra justamente ele fazer isso, mas não consegue, né, Moisés, no final acaba fugindo.
E é meio que isso, esse episódio, na verdade, dá pra comentar já, o final é dividido sempre parte 1 e parte 2 dos episódios das temporadas de X-Men. E essa primeira parte é bem interessante porque são vários combates, assim. O Magneto meio que organiza que vai ter batalhazinhas entre todos os mutantes. E só os ganhadores têm essa oportunidade dele. Quem ganha é levado até esse asteroide. E vai ser essa oportunidade de evoluir. Por exemplo, tem a Tempestade contra a Mística, daí quem ganha a Mística, daí todo esse grupinho de pessoas aí.
Ó, eu botei. Mas é isso, ele acaba dando errado, todo mundo volta e fica um mistério assim: quem foi que fugiu naquelas duas bolinhas, né?
Uhum. É, dá pra entender, tipo, ah, será que o Magneto morreu? Não sei, não sabemos o que aconteceu.
Sabe o que eu acho engraçado na dublagem da primeira temporada? É que o Magneto chama o Adamantium de Magnetita. E eu fico, ué, gente, da onde saiu essa tradução? Por que ele tá chamando Adamante de Magnetita? Sai daí. Se alguém souber, me explica.
E daí depois também eu elenquei alguns episódios em destaque, que tem o episódio 6, que é Middleverse, que é um episódio bem legal, que eu acho interessante, que o Kurt, ele encontra um laboratório escondido, ele é sugado pra uma dimensão paralela, e daí ele fica preso nessa dimensão.
Que é a dimensão que ele entra enquanto tá se teletransportando, né?
Isso, isso.
Eu ficava apavorado nesses episódios.
Não,
nossa,
esse
pensava,
episódio,
meu Deus, o Netuno.
Esse episódio que tu tá falando, Cid, é um que é bem mais pra frente. Esse
ah, é?
Ai, que tu tá falando agora, que é o Middleverse, é um que ele encontra um cara que tá preso nesse universo paralelo há um monte de anos. Que ele é
ele fazendo
um cara super inteligente.
Lembrei.
E criou
uma
máquina depois... lá. E ele usou errado a máquina e a máquina acabou prendendo ele num universo alternativo. Que é só... O universo só funciona ali naqueles perímetros da escola.
Lembrei.
O cara tá preso lá tentando voltar e não consegue. Aí o Kurt, quando acaba entrando sem querer nesse universo paralelo, consegue trazer esse cara de volta. Que é um cara que também é mutante e eu até hoje não entendi qual é a mutação dele.
Também não sei. Também não sei.
Ele, tipo, consegue transformar a mão numa ferramenta, tipo, coisa de chave de fenda, sei lá, é um negócio louco, assim.
É uma... Sim, mas é esse personagem mesmo que volta depois e ajuda o Kurt nesse plot que o Cid falou, que ele descobre a dimensão do vai.
É, exatamente, é esse cara que cria a máquina que faz ele ir pra dimensão que ele vai quando se teletransporta. É esse cara que ele salva nesse episódio aqui.
Eu confundi por causa... que eu tô bebo mesmo hoje, tá? Outro episódio que o Gabriel destacou aqui foi esse, que é um dos episódios favoritos aqui meu da primeira temporada, que é o Spike fazendo o documentário dele lá, ele tendo que filmar o cotidiano dele, acho muito bonitinho.
Esse episódio é legal também.
Esse episódio do Spike, lembro...
Começa... Ele tá com nota vermelha, daí o professor disse que dá uma câmera e faz um projeto. Daí... meio que dá ruim, ele acaba filmando o dia a dia, assim, é bem legalzinho, porque, tipo, ele vai mostrando no final, ele meio que edita as partes que tem os mutantes fazendo seus poderes, mas ele meio que conta que eles são uma família, e como eles aprendem o dia a dia, assim, que tem uma treta também que a Kitty e a vampira estão brigando pelo papel de uma fazendo no peça da escola, depois elas acabam, porque a Kitty não sabe dançar, daí não, a vampira não sabe dançar, daí a Kitty meio que encosta nela pra poder puxar essa habilidade de dançar.
Ah,
e sim. Elas meio que conseguem fazer em sincronia, assim, acho bem legal.
É bonito isso pra mim, porque ele celebra a diversidade dos X-Men. É o Spike celebrando a diversidade dos X-Men. A gente é todo mundo diferente aqui, cada um tem seu talento, e a gente é uma família mesmo assim. Eu acho que esse é pra mim é o grande atrativo dos X-Men. É isso aí, que tá encapsulado nesse episódio do Spike, que é um personagem que não existia, né? O curioso é isso. Mas vocês querem destacar mais alguma coisa da primeira temporada? É porque é difícil lembrar, né, pela temporada assim, né? Que a gente assistia tudo junto.
Eu gosto do episódio que também eles meio que fazem uma caça-bandeira, eles meio que tem que se unir junto com a Irmandade, que eles odiavam, mas meio que tem que trabalhar junto, assim, e meio que dá uma letra, porque tem sempre essa coisa que volta de temos que trabalhar com os outros mutantes, mesmo que aprendam a ser inimigos, porque temos inimigos maiores, que são pessoas, não mutantes, né, que odeiam.
É bem bacana mesmo. E tem o meu episódio favorito, que, assim, agora não sei se é na primeira temporada, mas é quando o sobrinho da Tempestade é introduzido na história, o Spike.
É nesse episódio que a gente tá falando, do 9, do vídeo.
Ah, sim. É, então, é que tem tem a melhor cena, que é a Kitty Pryde e a vampira. Elas vão num parque, sei lá onde é que elas vão, colocam a música e começam a dançar.
Uhum,
o Spike tá fazendo o filme. É muito bom. Melhor cena, adoro.
Cotidiano.
Tem várias montagens. Tipo, ah, saiu o álbum novo da Gaga. O pessoal sai correndo fazendo montagem com esse vídeo.
Vamos então passar adiante para a segunda temporada. Teve 17 episódios. Eu disse quantos episódios tinha a primeira, Gabriel?
A primeira tinha 13, sim, falou.
13. Agora temos 17, soma 20 aí. E aí já vamos para a trama. Aumentou, né? Parece que fez sucesso, né?
Uhum. E o que eu gosto muito da segunda temporada é que começa já mostrando novos mutantes, trocadilho literalmente, porque a maioria desses personagens são os novos mutantes do filme Novos Mutantes.
Mostrando novos mutantes brasileiros. Os novos mutantes.
Os dois brasileiros, o Roberto da Costa e a Magma.
Eu amo o Roberto.
E a Magda também. E daí tem o Bob, a Magda. A Magda é da
onde?
A Magda é brasileira também. Ela tem quase o mesmo poder, que é de fogo.
Aí eu fiquei confuso, assim, às vezes, gente, se pensarem dois brasileiros, mas me pensarem em dois poderes diferentes.
Pois é.
Mas assim, me explica uma coisa, que eu fico confuso na segunda temporada. Tem a Tabitha, que tem o poder lá das
bolinhas.
Das bombinhas de São João. E tem a Jubileu. Que eu achava que era esse o poder dela. Então são dois mutantes diferentes. Eu achava que a Tabitha era o nome civil da Jubileu. Mas não,
não
é,
a
né?
Tabitha, não, elas são diferentes fisicamente. Eu acho que a Jubileu nessa série, ela tem traços de pessoas não branco, acho que é amarelo. E ela é... Ela solta tipo uma... É um pouco diferente visualmente, mas é quase a mesma coisa. Mas ela solta tipo umas faísquinhas. E a Tabitha tem umas bolinhas mesmo que ela faz, que explode.
Mas a Jubileu não tem muita atuação, tanto é que tem um episódio que ela vai embora, né, e nunca mais volta.
Sim.
Até porque a Jubileu, na série original, não, na série clássica, né, ela é um personagem do Esquadrão X-Men ali, fixa mesmo, né, ela é bem mais presente na série.
Eu acho que no desenho não chegam nem a falar o nome da Jubileu, eu acho que ela só aparece ali. Dá pra ver ela usando o poder uma vez ou outra, mas eu acho que eles nem chegam a dizer que é ela. E já a Tabitha não, ela tem participação mesmo na história, né? Ela é uma personagem um pouco mais recorrente.
Ah.
É, a Jubileu eu realmente não lembrava. Ela é tipo a Glimmer, né? Do X-Men.
O poder dela é fazer fogos de artifício. Uhum.
E também um personagem muito importante que é introduzido é o Hank McCoy, o Fera, né? Que tem toda a ligação dele. Ele tem uma ligação com o Spike, inclusive, que é professor dele. E é bem legal.
E aí, nessa temporada, a gente descobre que aqueles vilões que estavam no asteroide, eles não morreram, estão vivos, né? Aí o Dente de Sabre ainda tá, né? O Dente de Sabre é tipo Zuko, né? Minha honra, Logan, minha honra, Logan, minha honra, Logan. Procurando o Wolverine. E a Mística dessa vez está disfarçada, policial disfarçado de aluna aí para fazer amizade com a vampira.
Vampira. E é bem legal esse episódio que eles fazem uma festinha enquanto os alunos mais velhos tinham saído. E a Mística entra lá para roubar um CD.
Um CD, olha só. Que boteco.
Fica no ar. Qual, o que que ela explica na robô?
Pra colocar num disquimento.
E aí eu imagino assim, gente, toda a informação do cérebro do professor Xavier cabe num CD. Tem a noção de quantos dados, né?
Sim.
Mas ela acaba conseguindo o CD, né? Uhum.
Tinha as informações de Wanda Maximoff, literalmente. E onde ela estava internada, né? Que eles queriam usar ela, porque ela é muito poderosa. Eles querem ela pra Irmandade, né? E o professor sabe que ela tá lá, e ele deixa ela lá presa, porque eles acham que ela é incontrolável.
Aí, a gente nem falou que na primeira temporada tem outro plot dos armários, né, dos esqueletos no armário do professor Xavier, que é o Juggernaut, o irmão dele.
Ah, sim.
Era outro personagem que eu também não conhecia, porque nunca apareceu em lugar nenhum. Ele só apareceu no X-Men 3, né, o confronto final, aquele filme horrível. Mas eu conheci o Juggernaut pelo jogo Capcom versus X-Men. Que aí tinha, você podia jogar com o Juggernaut, ele era gigantão, assim, marrom, então era bem legal de jogar. Quem se lembra aí, fala aí. Dos joguinhos também tinha muito personagem que eu ficava. Eu falei no episódio de MCU, né? Que tinha o Homem de Ferro, e ninguém sabia quem era aquele personagem. Mas ele era bom de jogar porque ele tinha um canhão muito foda, sabe? Mas ninguém sabia quem era, porque ninguém conhecia, né? E o Juggernaut também. Tem um monte de personagem da Marvel. Eu acho que era Marvel versus Capcom. E tem um monte de personagem da Marvel que ninguém conhecia, mas estava lá para ser jogado e era bem divertido.
E eu amo que quando entra a Wanda, porque temos também a Agatha Harkness, que foi onde eu conheci a Agatha.
Olha
ela!
Foi lá. Ela e mais ninguém.
E a primeira vez que a Irmandade derrota os X-Men é porque eles estão com a Wanda Maximoff, que ela está com ódio, ela quer matar o pai dela pelo que ele fez.
O pai dela.
Que tá certo.
Não,
também.
O pai dela, super tá gente certo. Boa. Que isso, que errado.
Embora eu concorde com o Magneto, eu também acho que ele tem que correr mesmo. Eu tô do lado da Wanda.
Eu não vou falar nada, porque a gente vai percebendo entre linhas o Xavier também não era bem assim o cara mais legal do mundo, não, com a família, né?
Exatamente.
Ele tem esse histórico de prender pessoas que não consegue controlar, né?
Pois é.
Agora, o Magneto, eu acho engraçado que ele deixou a Wanda presa naquele hospital lá, né? Aquela prisão por anos. Que ele não conseguia controlar ela. Aí depois que ela se solta, ele sequestra ela e resolve. E tipo...
Sim, fica ou seja, nem precisava.
Não, né?
Não, ele só não queria cuidar da menina.
É que mais pra frente também... Ela tá com...
Criar a menina é difícil. É.
Mais pra frente que ela tá com tanto ódio dele, mas tanto ódio que ela tá literalmente matando ele quase. Daí ele pede pra um outro mutante lá apagar a memória dela. Daí ela fica mais calma, porque ele apagou a memória
Nossa,
dela.
Nossa, que saudável.
A história da Wanda é muito boa também, né? Nossa, excelente.
Mas Magneto é só mais um pai, né? Um pai normal, um pai convencional aí do patriarcado, que não quer criar filho e interna ela.
Mas o filho quer criar, né? Acho engraçado.
É, exatamente. E aí, o interessante nessa segunda temporada é que a gente tem um teaser do que vai vir ser o plot final, que é a primeira chave pra abrir aí a catacumba do apocalipse.
Eu amo esse episódio também do Telepata Mesmero, que ele meio que controla a Jean e faz ela roubar várias chavezinhas, vários anéis, que daí ninguém sabe por que a gente tá fazendo tal, mas ele é pra formar a chavezinha pra abrir a primeira porta, né? Segunda
eu
temporada,
adoro esse conceito de... Eu adoro esse conceito de você juntar três anéis e formar umas chaves, gente, num bastão. Isso tá um tanto tendência, assim. Não podia ser assim na vida real. Ah, eu vou comprar três anéis.
É uma ideia muito, muito bem pensada. Eu gostei muito também.
Mas rica, né? Tem que ter joias. Igual o Thanos, né? Tem que ter muitas joias.
Uhum. E mais pro final dessa temporada tem o grande plot, né? O que acontece? A mansão é destruída, né? Ela meio que foi programada pra se autodestruir. E meio que tem esse plot aí que explode a mansão. Mas o Ciclope consegue salvar os alunos de lá antes disso. E nesse mesmo tempo, o Magneto tá tramando tudo ali pra poder... Ele recruta, também surgem novos personagens, a gente nunca viu antes, mas eles surgem, que é o Gambit, o Piro, o Colossus. E meio que, nesse mesmo tempo também, aquele plot todo do Wolverine, ele acaba encontrando Bolivar Trask, que é o Tyrion, né, do filme.
É mesmo, é o Tyrion.
E tem o projeto Sentinela e tal. Uhum.
O Trask é o grande vilão do Wolverine, né, e no filme. Isso. No filme clássico lá, e o Wolverine deixa ele pra morrer ali na geleira, quando ele descobre que ele foi usado de cobaia. E Eu acho interessante, assim, mas tem uma coisa que me chateia no X-Men, é que esses vilões, eles são apresentados assim, eles aparecem do nada como se sempre estivesse lá, sabe? Sim, aí de repente tem um Colosso, de repente tem o Gambit, e tipo, eu gostava do Gambit, ele não era do grupo dos heróis, por que que ele tá com o Magneto, por que que ele tá com os vilões? Eu não entendi, assim, porque... Mas enfim, e muito dos X-Men que eu lembro é de ter jogado, e tem um jogo também de arcade que dava pra jogar com o Gambit, e era muito legal, porque ele jogava as cartas assim, numa rajada de cartas, era divertido.
Uhum. Eu também tinha um crush no Gambit, tanto na série de 92 quanto no, nessa série que aparece, apesar dele não aparecer muito.
É que ele fala francês, naquele sotaque, tem um aquele cafajeste, né?
Ah, ele é muito charmosão, assim. E tem aquele plotzinho meio bizarro com a vampira.
Sim, esquisito. Até porque ele é um adulto e ela é um adolescente, né, nessa cena.
Então.
Pois é, mas enfim, né.
Mas aí a gente tem um plot das sentinelas que é clássico, são dois plots clássicos, o plot das sentinelas, dos X-Men, e o plot da mansão explodindo ali, né, e o pessoal ficando sem o professor Xavier, porque a Mística tava policial disfarçado de novo.
É muito interessante essa cena, porque, tipo, a ideia, o que o Magneto queria era fazer eles lutarem à luz do dia, todo mundo vendo, com as câmeras, tudo, porque ele queria fazer os mutantes serem revelados à força, assim. E daí acaba... E daí no final o Scott, ele chega revoltado, ele consegue se reunir no final lá da mansão explodida, ele pega o professor pelo colarinho e joga no chão, todo mundo fica chocado o que ele está fazendo. E aí a Mística levanta, as coisas vão ficar muito piores.
E aí a rixa começa entre o Scott e a Mística, né? Eu acho que eles ficam agora amigos e rivais. Você destacou alguns episódios dessa temporada aqui, Gabriel?
No segundo episódio já tem a primeira parte, assim, do que seria o surto da Jean, que ela já começa com a frase, Scott, me ajuda. Daí a vampira meio que ajuda ela, sugando os poderes. É bem legal esse episódio também, já dá um ar. E essa temporada também é uma das favoritas também, acho que eu vou falar mais rapidinho dos episódios. Mas, por exemplo, tem o episódio que aparece o Anjo, né, que é um personagem que é bem famoso, que é um episódio de Natal.
Sim, ai, era tão legal se tivesse o Anjo, né, eu sinto falta dele. Que depois ele vira o Arcanjo, né, com as asas de aço, né, no cânone.
Sim, e daí ele meio que não decide não se juntar às X-Men nem Irmandade, ele fica meio fora, assim, mas quando tem uma treta ele vem.
De centrão, Anjo. E tem eu sabia, Anjo sempre é isso, sempre, sempre em cima do muro.
Tem um episódio também que é muito interessante, que é da Tempestade, do tempo passado dela. Daí tem uma tribo africana que acha que ela é uma deusa, que não deixa de ser, né, porque ela é uma deusa mesmo. Mas eles querem roubar o poder dela e a alma dela. Daí é um episódio sobre confiança também, dela com o sobrinho dela, que tem que salvar ela.
É nesse episódio que a gente descobre que ela tem claustrofobia? Ou eu tô pegando da outra?
É esse mesmo.
É porque, assim, eu sabia que a Ororo tinha claustrofobia por causa desse episódio. Mas, no episódio, nos episódios que eu assisti da série clássica, que foram uns 15, em 10, ela tem uma cena que tá presa e ela grita, eu tenho claustrofobia. É tipo assim, a série usa pra parar a Ororo, que ela é um personagem bem, bem poderoso, né? É só guardar ela num armário, que aí ela controla. Ai, eu acho isso, ó, pelo amor de Deus. Melhorem, gente. Você falar que eu acho esse episódio, apesar de ser focado na Ororo, que é um personagem que eu adoro, né? A Tempestade, eu acho ele bem problemático, ele é bem racista, né? Um pouco racista, assim, uma tribo africana, pouco civilizada, que quer botar ela como deusa. Acho um probleminha aí, tem isso. Não sei.
É tenso. Tem um episódio também que tem referências ao filme Jovens Bruxas, que é um episódio bem feminista. Girl
feminista.
Power.
E também não foi pra canto nenhum.
Sim.
Eu fico episódio. Elas por um episódio foram passa e depois foda-se. Mas eu gosto do episódio, vocês gostam?
Eu amo.
Elas fazem, como é o nome do grupo?
Não lembro agora, acho que eu não anotei aqui. Mas é quase todas as meninas do grupo que estão ali. E elas meio que fazem as justiceiras, né? Elas saem de noite pra socar machos. E nesse episódio até a Mística ajuda elas, assim. A Mística tá de policial disfarçado, literalmente de policial, e deixa elas ir, né?
Vocês lembram desse episódio, gente? Que ele é meio aleatório no meio da série. Ele não adiciona em nada, mas é só uma homenagem às Jovens Bruxas.
Nossa, não. Não lembro mesmo. Eu lembro mais dos personagens e mais ou menos de alguns arcos. Porque acho que, principalmente na primeira temporada, eles trabalharam muito bem a questão de você se apegar aos personagens. Especificamente, cada episódio tem dificuldade.
Olha, aqui a gente tem um crossover com o Capitão América também. Né? Meu Deus.
A gente descobre que o Logan, ele servia no mesmo esquadrão lá do Capitão América, ele aparece, né? E aparece também Steve Rogers. Firma, dos dias atuais. Uhum. Daí nesse plot,
o Nick Fury é branco, né?
É, ele é branco. Né?
Branco.
E aparece o Steve
Rogers. Eu prefiro o Samuel.
Eu também. E é interessante esse episódio, que eles meio que fizeram, os produtores, eles meio que... Aí quase que imploraram pra deixar fazer, porque a ideia não era misturar muito, era deixar só os X-Men mesmo, não misturar com os outros produtos da Marvel, porque tem outras séries, outros desenhos, enfim. Uhum. Mas eles insistiram em botar pelo menos esse crossover aí com o Capitão América, e eles usaram também um pouco do Nick Fury, que é interessante também.
Tem muito episódio que você destacou, o episódio da Wanda, que ela aparece.
Eu amo que o nome é Hex Factor.
Hex Factor? Uhum. Ah, então ela já tem essa parada do Rex desde antes da série. Uhum.
É que é como a magia dela tem a ver com feitiçaria de Rex. Esse nome
é Rex.
Além de ser nas séries de WandaVision. É um trocadilho com hexágono e Rex de feitiçaria.
Nossa, que burro que eu sou, que eu me senti agora. Gente, eu me senti muito burro. Ela é uma feiticeira, é claro que ela faz Rexes. Ai, gente, que vergonha. E eu achando que era só o Rex do hexágono. Desculpa a minha burrice, Wanda.
Gente, eu não entendi qual é o outro Rex. Eu viajei aqui. Rex.
É porque na série, ela faz um hexágono, né? E eles abreviam pra Rex, que é também o nome de feitiço, né? É feitiço em inglês, Rex, né? E ela é uma feiticeira.
Ah, eu não sabia que significava. Nossa. Feitiço.
É feitiço, é maldição, algo assim, né?
Entendi.
É. E também uma das maiores frustrações com WandaVision, no caso, são parênteses, é porque a Agatha é completamente diferente nessa série. Ela é bem mais importante pro plot, ela é mais tutora da Wanda, no caso, assim, é bem interessante. Mas ela não deixa de ser uma Wanda também, mas é legal. Gosto mais.
Você tá dizendo que você gosta mais da Agatha do X-Men Evolution?
Isso. Que a Agatha, que ela não foi tão usada.
Ah, é porque ela foi qualquer coisa no X-Men Evolution. Ela apareceu num episódio, amiga. Não sei por que você gostou tanto dela.
Ah, eu gosto.
Vocês querem destacar mais alguma coisa aqui nessa altura, gente? Bom, então vamos...
X-Men Evolution.
Terceira temporada. Temos 3 episódios. Ih, parece que não tá dando muito mais certo, não.
Começou, né? Começou a flopar. Mas eu diria que quando começa o flop é quando começa a ficar mais interessante as coisas.
Eu também acho. Uhum. Essa terceira temporada é muito boa no que temos dela. É quando você fala que eles mudam a roupa, né?
É quando eles mudam a roupa, esse é o principal. Não, mas é porque, tipo, agora que eles não é mais um segredo, agora é que entra mais forte o plot de preconceito e tal, que é uma das coisas mais marcantes de X-Men. E porque eles têm que voltar pra escola. Mas ninguém quer mais eles lá, eles meio que é bem pesado, assim, a parte de preconceito, de a participadinha, ela tá jogando vôlei, daí ela acerta a cesta, diz, ah, não, você tem poderes, você tá fazendo isso porque tem poderes, vamos tirar todos os seus prêmios e suas coisas.
Eita, pesado.
Sim, é bem focado nisso, acho que é bem interessante, a primeira metade.
E é interessante como o Kurt, que era o único que tinha tudo pra, né, o mutante dele, o fator mutante dele é supervisível, mas como ele tem o device lá do professor Xavier, o reloginho, né, ele fica pagando de padrãozinho, né, o Kurt, com vergonha de aparecer, de se assumir mutante, né. Tem um plot meio assim de sair de armário, que é também a coisa que eu gosto nos X-Men, porque o X-Men foi pensado meio que pra discutir a tensão racial nos Estados Unidos, né, ali na época do Martin Luther King e do Malcolm X, mas ele também se aplica perfeitamente a pessoas LGBT, né, a realidade de pessoas LGBT que tem que sair do armário, que tem que se esconder, que não é permitido existir no mundo real e tal, quando passa a ser esse plot da exposição do fator X aí.
Sim, eu amo também, é uma das partes que acho que eu mais gosto, hoje em dia eu entendo mais por que eu gosto tanto, porque tem essa parte de questões LGBT que me identifico.
Interessante que o Kurt tem uma namoradinha que não é mutante, né? E que ela super aceita ele, como mesmo sem aquela aparência do que o relógio dá a ele, com a aparência real dele e tudo mais. Mas mesmo assim, ele, mesmo tendo essa pessoa que é tão mais próxima a ele, que aceita bem ele, Mesmo assim, ele acaba indo nessa tentação de se esconder, de não falar que ele também é mutante, e tentar se passar por... Ah, nem conhecia aquela galera.
É, tem um episódio que ele vai conhecer os pais dela, né? E fica toda aquela confusão de que o relógio dele tá dando defeito, e ele com vergonha, né? E ela descobre e diz, não, tá tudo bem, eu gosto de você de qualquer jeito. E ele que não se aceita consigo mesmo, né? É muito interessante esse debate.
Ah, que lindos.
Eu acho que um dos plots iniciais também é... Eles têm que achar o professor, né? Porque a Mística agora disse, não vou contar onde está o professor.
E o Scott fica o quê? Processo, né?
Sim, e daí eles acabam descobrindo depois que eles trocou de lugar, né? Eles botaram o professor no tanque que ele botava o irmão dele. E eles têm esse episódio bem legal também, porque a Aurora e o Hank McCoy, eles vão até ao judiciário lá pra fazer meio que interceder pros mutantes, e eles usam as filmagens que eles estão lá ao vivo, como os mutantes do instituto, eles são treinados para, não para o que as pessoas acham que vai destruir todo mundo e isso é um perigo, mas para salvar as pessoas. Eles meio que trabalham junto e fazem essa colaboração para poder pegar o Juggernaut e prender ele, né? No caso, para trocar pelo professor. É aí que eles descobrem esse professor.
Nessa ocasião que nos quadrinhos e nos filmes é quando começa o plot do arco do Futuro Esquecido, né? Que eles têm que evitar a morte de um senador, senão o mundo vai se acabar, e vem alguém e volta do futuro. Nos quadrinhos é a Kitty, no filme é o Wolverine, que tem que voltar. E na série original, aqui não acontece, né? Esse plot do Dias do Futuro Esquecido, não. Mas na série de 92 é um personagem lá que eu nem conheço, que chama Bishop, é o Bispo, não sei se é Bispo que chama em português, que não conheço, nunca ouvi falar. E aí o Jean e a Scott. O Jean e a Scott.
Opa!
Ups!
Falha, não engano.
Como é mesmo? É, o Scott e a Jean, eles estão lá naquele namorico deles, que eu não aguento assim. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. E aí a Kitty e o Lance, que é o terremoto, tem, como é? Esqueci o nome.
É, Avalanche.
Avalanche.
Estão terminados, assim. Eu acho esse relacionamento meio tóxico aí da Kitty.
É,
a Kitty merece coisa melhor.
É um boy lixo dela.
Já começou
eu
todo
acho que
errado.
No começo, eu acho que no começo, bem comecinho, até dá pra entender, mas aí pelas ações dele é tipo, não, não. Sinto muito. Amizade no máximo, e olha lá.
Aff. Também temos aí o desenvolvimento dos poderes do Spike, que aí ele perde o controle, né? E de tirar os ossos, aí os espetos do corpo, e ele fica com meio que com armadura, né? De ossos, assim, fora
ele
dele.
Não consegue fazer voltar agora, mais.
E aí ele fica agora com a mutação aparente, né? E aí também tem de novo esse debate sobre o privilégio de você ter passabilidade ou não, né? Porque. Se você é um mutante que pode passar por não mutante, né, você tem mais privilégios. Aí ele teve que ir para o subsolo, ele meio que se rebela, vai para o subsolo e vai para os Morlocks, né, que é um plot também que tem nos quadrinhos, que é essa casta de mutantes aí que não tem esse privilégio de andar na superfície, porque eles não podem se passar por não mutantes, porque a mutação deles é evidente, né.
Inclusive, sobre passalidade, né, se vocês sabem, acho que não tá na pauta, a forma como os poderes mutantes são classificadas, envolve tanto o poder em si, quão poderosa é a pessoa, quanto a aparência dela, né? Pessoas feito grosso, por exemplo, são 6 escalas, se eu não me engano, a mais baixa são pessoas que são tipo grosso, não tem um poder muito forte, e também tem uma aparência muito na cara, que é mutante. Então eles classificam assim, tipo, quanto mais normal, entre aspas, né, você parecer, maior você é maior, você tá na escala, né?
Mais valorizado na escala, né? Eugenia mudando.
E no topo tá a ruiva padrãozinha.
A ruiva padrãozinha.
Exatamente. A Jean é nível ômega, que eles falam que é o maior nível que tem. Porque, tipo, ela é super poderosa e ela parece super normal, né?
A não ser no filme 3, né? Do arco final ali dos X-Men, que ela aparece com a peruca horrorosa e aquele olho preto pavoroso, né? E aí sim ela ficou parecendo uma mutante horrível.
Mas ficou bom o figurino dela. Nossa, ficou muito maneiro.
E aí, nesse inteirinho, a vampira descobre que é filha adotiva da Mística. Uhum. Que a gente também fica chocada, né? Passada.
E também tem um episódio bem interessante que a vampira, ela meio que... Ela tem um problema que quando ela suga alguém, ou energia de alguém, meio que ela vai guardando isso. Então, ela meio que sobrecarrega. Ela tá com tanta gente dentro dela que ela tá com os poderes de todo mundo, e dele todo mundo tem que lutar contra ela, porque eles não conseguem lidar, não consegue mais controlar ela. Eles têm que tirar, como se fosse exorcizar cada um de dentro dela, pra ela ficar bem.
Mas eu acho interessante como esse plot da vampira, ele vai sendo gradativamente feito, que, tipo, ao longo de todos os episódios, antes do apocalipse, você vai percebendo que sim, a vampira toca todos os mutantes com quem ela entra em contato, pra que o plot do apocalipse possa acontecer, pra ele sugar o poder de todos os mutantes só a partir dela, né? E é muito interessante perceber que, apesar, não sei se foi planejado desde o começo ter o plot do apocalipse, mas eles preparam muito bem, assim. Tanto é que a gente já tem.
Teve episódio do Mesmer, da Chaves.
E aí eu pensei que na terceira temporada ia ter outro episódio de abrindo outra porta, que eles falam que são três, né? Mas não teve, né? Ficou, essa temporada não tivemos episódio nenhum sobre o apocalipse. Só no final, né? Porque a Mística descobre ali com a Sina que o destino dela tá associado a um mutante muito antigo, né? O destino dela e da vampira.
Nessa parte final é quando a Mística vira pedra, né? Que ela acha que ela é a chave, porque ele diz assim que a chave para libertar a outra porta é alguém que consegue ser todos os mutantes ao mesmo tempo. Digamos, ela acha que é ela, né? Porque ela se transforma. Mas o Mesmer engana ela, faz ela entrar lá e ela vira pedra. E eles descobrem quem era a vampira, na verdade. E aí a Mística foi como pedra neste momento. E o Kurt fica com ela, né? Porque ele sabe que ele é a mãe dela, ele tem esse apego emocional com ela.
Ah, então, peraí, eu me confundi, né? O plot do Apocalipse já é bem desenvolvido no final da série, né? Da terceira temporada,
eu acho,
né?
Que ele começa aqui, daí no final da terceira, e daí começa a quarta temporada não tem sobre isso, e no final da quarta volta a última porta.
É mesmo, eles fingem. Ah, então é isso. Eles fingem que nada acontece, eu fico possesso. Como assim? Acabou de libertar o primeiro mutante, e aí vocês passam 7 episódios fingindo que nada aconteceu.
Sim.
Passada, mas...
A série ela começa muito infantil ali no começo, mas ela vai começando a dar um desenvolvimento com o desenvolvimento desses personagens. A história ela começa a adquirir tons mais adultos conforme ela vai caminhando. E é bem interessante que aqui, né, nessa terceira temporada, já tem muito mais discussões sobre outros conflitos desse universo do que só o lado bom e o lado ruim. O que eu acho que é bem raro para desenhos daquela época mesmo, porque eu lembro muito que eram desenhos muito mais assim, tipo, mal era mal, bom era bom, não tinha nada essa de ficar trocando de lado, não. Ou de meio que deixar as coisas um pouco nesse cinza.
Verdade, concordo. Episódios em destaque aqui da terceira temporada, a gente já falou de alguns, mas tem esse aqui que o Gabriel botou, que pra mim é muito legal por causa da minha identificação mesmo. Assim, eu não gosto de Scott, mas a partir do momento que eu percebi que o Scott é um personagem com deficiência visual, muito recentemente, eu tive um... Comecei a ter um apreço por ele, não pela personalidade dele, porque ele é um chato, né? Ele é o escoteirinho, né? O escoteirinho, assim, chatíssimo, todo mundo detesta e tal. E eu também detesto a personalidade dele. Mas eu passei a entender que o personagem, o Scott Summers, né? O Ciclope, ele tem uma deficiência visual, né? E nesse episódio aqui que ele se perde, e perde o óculos, né? Com a Mística se vingando dele, porque ele deixou ela lá, né? E ela se vingou. E ele tem que lidar com o fato de que ele não consegue enxergar sem os óculos, porque se ele abrir o olho, ele destrói tudo ao seu redor, né? E ele tem que depender de outras pessoas e tal. E aí eu fico pensando em como seria diferente se o personagem, porque pra mim o Scott ele não é escrito e pensado como um personagem com deficiência visual, né? E por isso tem esse defeito, porque se o Stanley pensasse a partir dessa perspectiva, por exemplo, o treinamento do Scott não seria só ali com o óculos de rubi, seria com o fato de que às vezes você vai ter que precisar se orientar sem enxergar, porque se você perder o óculos, você vai ter que ser uma pessoa sem enxergar, né? E com o óculos você é baixa visão, então teria que ter assim, esse meio que se fosse escrito de outra maneira, né, de uma maneira mais acessível, pelo menos, o personagem, o treinamento dele seria totalmente diferente, seria um treinamento de uma pessoa, de um herói com deficiência visual, como é o treinamento do Demolidor, por exemplo. Mas mesmo assim eu consigo gostar assim, desse episódio, porque quando o Scott tá vulnerável e tal, e é bom ver o escoteirozinho vulnerável, né, dependendo dos outros.
E também tem uma curiosidade que nesse episódio foi a primeira vez que teve um beijo entre Scott e Jean. Na terceira temporada, só.
Então quer dizer que beijo hétero pode, né? Só não pode beijo entre pessoas do mesmo gênero.
E tem um, E tem um episódio que é muito interessante, que quando eu na primeira vez que eu vi esse episódio, eu não percebi, né? Mas quando eu fiz a minha maratona em 2017, quando eu bati o olho no nome do episódio, eu fiquei, o quê? Que ele se chama The Toad, The Witch and The Wardrobe, que é o sapo,
eu lembrei,
a feiticeira,
né?
E o guarda-roupa.
Lembrei de você na mesma hora, Gabriel.
Olha só!
Não é possível!
Que é um episódio focado, focado na Feiticeira Escarlate, por isso disso... E também no. É o episódio que o Kush tá tentando se assumir lá com a namorada dele e tal. E o
Grosso
ele rouba o relógio do Kurt e faz pra tentar impressionar a Wanda, que ela não quer. E a Wanda só quer matar o pai dela.
Só quer matar o pai dela. Nossa, Wanda muito icônica. E outro episódio icônico aqui é esse do Logan, porque é o único, assim, dos episódios do Logan, eu meio que não dou muita bola. Tiago, desculpa, Tiago. Pra mim são os menos interessantes. Mas esse do Logan com a X-23, eu amo ele descobrindo a X-23 e descobrindo que ela é tão cobaia quanto ele. Ele tem que acolher essa menina, criar essa menina, né? Aí orientar, porque não pode matar.
É aqui que é outra curiosidade, né? Que ela foi criada pra essa série, ela não existia antes. E por que que eles criaram ela? Porque eles queriam trabalhar o personagem do Logan, mas como ele é um personagem que, se tu vai trabalhar muito, vai ser muito violento, porque ele é meio que isso. Então eles queriam fazer uma versão adolescente dele, então por isso que fizeram a X-23. E daí ela ficou tão famosa que ela foi incorporada, né? Até hoje ela
no cânone. E icônica, né? A menina X-23, Lara Belacqua, né? No filme Logan.
Lara Belacqua.
Eu amo demais a X-23 no Logan. Ela falando em espanhol assim, gritando, brigando com o Logan. É tudo isso, gente. Pelo amor de Deus. Muito icônica.
A Lara Belacqua.
Apesar de tudo, que eu gosto muito, que ele é um pouco mais filler, digamos. Que eles estão num cruzeiro, né? E é um episódio focado na Magma brasileira lá. Que ela desperta o vulcão e eles meio que... Ah, vamos fazer um cruzeiro. É bem, não explica nada, eles estão num cruzeiro e
é
isso. Não
é, do nada eles estão num cruzeiro.
Mas eles dizem que... Ah, mas desculpa, que ninguém sabe que aqui a gente é mutante e tal, isso daí... Só que acontece, os mutantes, eles acabam se revelando, só que a população da ilha os vê como heróis, pela primeira vez, ninguém nunca viu eles como heróis, então eles têm esse sentimento aí, que é bem legal.
Que é o certo, né, vê-los como heróis. Bom, mais algo a dizer sobre a terceira temporada?
Não.
Fiquei.
Então vamos...
X-Men Evolution.
Vamos para a quarta e última temporada agora, porque é a temporada do flop mesmo, que só tem 9 episódios. E você querendo ver o Apocalipse, só vem nos últimos episódios. São
nos últimos dois.
9 episódios mais longos da sua vida.
Ai, mas eu gosto bastante desses 9 episódios. Porque,
eu também gosto.
Logo no começo, né? O Apocalipse, ele meio que mata o Magneto, porque o Magneto... Agora eles lembram assim, o Magneto, o Apocalipse voltou, né? Deu o Magneto, vou lá pegar ele, vou enfrentar ele. Ele tenta pegar ele na força, e o Apocalipse só faz ele sumir. Daí, mais uma vez, a ideia de que o Magneto morreu, mas não morreu, né? Todo mundo sabe que ele nunca morre.
Virou um cavaleiro do momento, Apocalipse.
É nesse momento que ele volta o plot da Mística Pedra, e acontece, a vampira... Acho que é a Agatha Harkness, que ela volta nessa parte. Ela diz que a única pessoa que pode salvar a Mística é a vampira. Só que a vampira tá com ódio dela, porque toda aquela treta lá. Ela joga ela do penhasco e quebra tudo.
Quebra tudo, gente. Eu fiquei chocado. Meu Deus, mataram um personagem aqui quebrando ele no penhasco.
Eu fiquei chocado. É interessante porque a estátua chora, né? Daí o Kurt acredita que ela ainda tá lá dentro, mas o professor não consegue encontrar nada dentro dela.
Eu fiquei chocada porque, tipo, o desenho colocou a vampira pra matar uma pessoa, assim, de certa forma. Tudo bem que a Mística já tava ali transformada em pedra, mas eles deixam bem claro que ela ainda tem reversão e ela uma mocinha só vai lá e mata.
Pelo poder do ódio, né, da mãe.
Tem um episódio também que volta o Spike e os Morlocks, que eles sobem à superfície, e ele meio que introduz um novo mutante, que é uma criancinha meio diferente, meio estranha, que ela consegue, ele sugar energia, ele meio que deixa, é tipo aquele plot do menino da cura do filme, ele deixa o que chega perto, ele tira o poder, então ele já introduz esse personagem aí. E também tem um personagem,
como é que se chama? Ele neutraliza o poder mutante, né?
Isso,
que
isso.
Tá ao redor dele. Que é já uma prévia aí do que vai acontecer pra derrotar o Apocalipse, né?
Sim. Tem um episódio bem filler, bem romântico, da vampira indo com o Gambit, que pra Luciana pra ajudar a libertar o pai dele.
E... Nossa, esse episódio chatíssimo, pelo amor de Deus.
Esse pode pular.
Eu não sei, vocês gostam?
É, eu não gosto muito, não.
Ai, gente.
Eu só acho errado.
Tanto da vampira com o Gump.
Eu amo. Uma diz eu acho errada, a outra eu amo tanto.
Muito melhor a vampira com Gambit do que ela apaixonadinha pelo Scott, gente, pelo amor de Deus.
É, ai, não, é esse caso eu prefiro, mas eu prefiro que ele tivesse a mesma idade, né? Mas,
o Scott só esnoba ela, tadinho. Se ela
na
quis...
série clássica. Se ela quis, nossa. Mas na série clássica você pode shippar melhor, porque todos têm a mesma idade. Então a vampira tem um trelele lá com o Gambit e depois com o Scott, né?
Uhum.
E o que mais que a gente destaca?
Eu separei aqui, daí eu comentei os três episódios que eu achei de destaque aqui, e depois a gente comenta o finale, né, que é o finale da série. Daí, por exemplo, nesses três primeiros aqui, nesses quatro primeiros, tem um episódio da X-23, que ela volta, ela ajuda, a X-23 praticamente sozinha, acaba com a Hydra inteira, nesse episódio que ela vai salvar o Wolverine.
Não precisa, né, mais ninguém do que a Lyra Belacqua com várias lâminas no seu corpo.
Exatamente. E tem um outro episódio que é muito interessante para os fãs de Legion, na série de TV Legion, que mostra o filho do Xavier, né? Ele tem um episódio focado. Tem o David, né? Que é uma. Na série eles simplificam um pouco. Então, dentro da cabeça do David tem três pessoas. No outro, Kenos é mais gente que tem dentro da cabeça dele. Mas. E um deles odeia muito o Xavier por ele ter abandonado ele, porque o Xavier também foi um pai padrão e abandonou o filho.
Mais um esqueleto no armário do Xavier. E vocês defendendo esse homem.
E eles têm que lidar com o David, né? Que é muito poderoso. Que, ainda mais quando tem
ele chega a ser mais poderoso que o próprio Xavier, né? Porque no filme ele é usado também de qualquer coisa nos filmes do X-Men, que ele fica só lá na cadeira de rodas, seja pra nada.
Uhum. Mas assista a série Legion, ela é legal.
É, diz que é muito boa, eu tenho vontade de assistir. Pena que não tem áudio descrição, mas dizem que é uma série de mutante, uma série dos X-Men que foge de todo. De todo o paradoxo aí que você tá acostumado a ver de filme e série de herói.
Sim.
É bem legal. Só que a segunda temporada, tô travada nela até hoje.
É, tem quantas, né?
Tem três, acho.
Eu não lembro quantas são.
Eu só vi a primeira também.
Então, eu até achei estranho que eu não lembrava do Dave na série do X-Men. E eu tinha assistido Legion. Aí eu consegui associar, mas possivelmente como ele era um personagem muito secundário, que eu não tive tanto contato, assim, enquanto ele aparecia nas de desenhos do X-Men, eu não consegui associar. Mas fica a dica, quem quiser assistir o Legion, a primeira temporada é muito boa. A segunda é boa, mas tem que ir com calma. Você pode esquecer. É que assim, demora muito pra acontecer as coisas, mas muito mesmo.
Bom, fica a dica aí se você quiser assistir.
Tem um episódio que é também outro, a cena, o filme Novos Mutantes, que é o episódio da Danielle, que é a personagem principal do Novos Mutantes, que faz as miragens tudo, e as alucinações, que a Kitty acredita, eles estão meio que numa viagem, a Kitty tem todo o episódio ela conhecendo essa amiga, que é a Danielle, elas viram melhores amigas, e depois a Kitty acorda, e ela meio que diz que nunca aconteceu, sabe, tipo, eles acham, meu Deus, ela nunca existiu, essa menina, e é tudo um negócio que ela fez pra salvarem ela, porque ela tava presa lá embaixo no subsol. Nesse episódio também a miragem faz eles verem seus piores medos.
Bom, mas na verdade, gente, a quarta temporada é só 7 episódios aleatórios, assim, cada um é um stand-alone, sabe, você pode assistir sozinho, que nenhum tá encadeado, porque só os dois últimos interessam, que é quando o Apocalipse volta, porque eles deixam você esperando, e aí ele volta e faz os seus quatro cavaleiros, o professor Xavier, o Magneto, a Mística e a Tempestade, né? Viram os quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí eles vão ter que se juntar, os meninos aí, pra derrotar o primeiro mutante, né? Que é o... Como chama ele? O nome dele mesmo? Ele é egípcio e tem um nome Apocalipse. Lá dele. Não, Apocalipse é o nome de mutante, mas ele tem o nome civil dele, como é Akun Agamon, é o nome egípcio.
Acho que é parecido com isso que você falou.
É o nome de mutante. Tem nome de mutante. Bom, eles derrotam, né?
O Apocalipse faz esses quatro domos, porque o plano dele é transformar todos os humanos em mutantes. Só que muitas pessoas
vão
morrer.
Eu acho um plano bom, porque não deixaram, né?
É. E daí não, ele bota cada cavaleiro na sua...
Ele pretendia, tipo, despertar, pelo que eu lembro, tipo, meio que despertar o gene mutante das pessoas. Então,
quem tivesse aquele gene adormecido, mas que não tinha manifestado nada ainda, nenhum poder, iria manifestar. Mas aí eu acho que quem não tivesse, não ia manifestar nada, né?
Ai, achei o desperdício, então... eu queria me manifestar.
Eu acho que assim, no final não era ruim, não.
Não.
Porque... Não era ruim. Eu acho que a Marvel tem um problema de ter vilões que têm planos bons.
Não era de todo mal.
Ah, eu queria que todo mundo fosse mutante. Bom, enfim. Eu lembro do Apocalipse porque eu também jogava no Marvel vs Capcom. O chefão final era o Apocalipse e era só a cabeça dele, assim, porque ele era gigante, não cabia na tela. Você lutava só contra a cabeça dele.
Uma coisa
era um vilão
que,
impossível.
Exemplo, uma coisa também que, por exemplo, como de praxe já, essa série acaba mudando bastante coisas do canon. E nunca teve essa formação específica desses cavaleiros aí. Foi o Xavier, a Tempestade, a Mística e o Magneto. Mas eles mudaram, e eu achei interessante, porque tem uma batalha bem interessante até, né?
Acho que no canon é quem vira cavaleiro é o Anjo, né?
O Anjo. Tem a Psylocke também.
Que é o plot que o filme Apocalipse cagou, né? Cagou completamente. É. O filme X-Men Apocalipse. Nossa, que filme horrível. Ai, gente. Mas eu acho que termina bem. E no final você termina com um
a vampira teaser. Salvando o dia.
A vampira salvando o dia. E um teaser, eles usam um menininho lá que neutraliza né, o poder. Pra isso. Ela sugar o poder do Apocalipse. E no final tem o Xavier dando um teaser de tudo que você não verá nas próximas temporadas, né?
Sim.
É todo um discurso, eu vi vocês adultos, eu vi uma grande amiga se tornar inimiga, todo um discurso assim, a gente queria tanto fazer, mas aí a Fox cancelou. A Fox cancelou.
Mas eu acho essa visãozinha dele aí no final bem com cara de encerramento mesmo, de série, mesmo que não fosse a proposta.
Mas foi o que... Foi o que deu pra fazer.
Acho que eles já estavam pensando, que estavam diminuindo o episódio, era só não.
Eu entendo o sentimento de que, tipo, nossa, eu achei que ia ter mais depois daqui, porque ele dá o gosto. Mas eu acho carinha, assim, de que, tipo, e foi assim que aconteceu e viveram felizes. E essa galera aqui não vai ser tão feliz assim. E é isso. Pra mim tem uma cara de encerramento.
Vocês têm essa sensação também, Thiago?
Fica aquela sensação de vazio, né? Porque a gente fica na expectativa pra ter mais esse plot e daí, né? Fica só na visão.
Parece encerramento do filme Dias de um Futuro Esquecido, né? Que você vê todo mundo no futuro, assim, reboot.
É...
E você não vai ver nunca mais 3, aquilo.
Né? É tipo um Crepúsculo.
Nossa, Thiago. Você foi bem longe, hein, Thiago? Bem longe.
Fui longe demais.
Você, o que, que você acha do final, Dandara?
Pelo que eu lembro, assim... Como ele deu meio que esse teaser de mostrar como é que seria o pessoal no futuro, eu acho que eu fiquei um pouco na expectativa. Apesar de ser aquela fotinha no final de, tipo, como se fosse aquela foto de formatura. Mas aí, assim, como ficava reprisando o tempo todo, eu acho que eu nunca consegui acompanhar exatamente o plot todo bonitinho, assim. Mas... eu acho que eu fiquei um pouco na expectativa de ver. Eu achava que só o SBT não tinha comprado as outras temporadas.
Eu também,
temporadas.
Obrigado. Eu pensei, cadê o resto? Compra, Silvio Santos, comprou.
É, que nem a TV Cultura, que traumatizou a gente quando não comprou as outras temporadas dos Animais do Bosque e dos Vinténs. Então a gente só via ódio o tempo todo.
Você, Gabriel, o que você acha do final, hein?
Eu também imaginava que, como eu não olhava em ordem, então eu pensava, mas quando eu fui olhar em ordem a primeira vez, eu pensei, que triste, né? Mas aí ainda fui pesquisar depois, e o produtor roteirista, ele disse, depois, anos depois, ele meio que soltou várias artes conceituais e mostrou tudo qual era o roteiro que eles pretendiam abordar, né? A gente fica mais decepcionado ainda, porque muita coisa legal podia ter acontecido e não aconteceu. E diz também que eles interromperam a franquia, o X-Men Evolution, porque eles queriam focar o dinheiro na franquia cinematográfica, né? Que estava no auge.
Sim, tá no auge até hoje, né? Tá no auge, mas só filme ruim atrás de filme ruim. Eu não entendo como é que não consegue fazer um filme bom dos X-Men.
É verdade. Mas será que esse cancelamento foi flop? Foi por falta de público? Ou foi alguma coisa além, né? Porque o enredo ia ser muito bom. E eu acho que tinha público.
Eu acho que foi uma escolha executiva. Mas foi uma escolha burra, entendi. Porque eu acho que não, o público, a série não iria competir com os filmes, sabe? Não faz nem sentido isso, a série competir com os filmes que estavam saindo ao mesmo tempo. Então, achei um desperdício. Talvez também porque a audiência já estivesse minando, por causa que o pessoal estava mais empolgado com o filme, será? Não sei. Mas, enfim, eu acho públicos diferentes. Então.
Considerando que eles já tinham saído de 13 episódios para 9, eu acho que a audiência já não devia estar indo a mesma coisa, sabe? Tipo, eles aumentaram.
Eles foram de 13 para 17.
Episódios, depois diminuíram, depois diminuíram de novo. Eu acho que já não indo bem.
Então, talvez fosse uma questão de verba, porque estava sendo produzido o filme do Logan na época, e outros setores menores da Warner talvez tivessem decidido fazer o cancelamento da série e investir mais a verba nos filmes.
É capaz. É uma boa teoria, que é plausível. Mas enfim, jamais saberíamos.
X-Men Evolution.
Olha só, encerramos aqui. Eu queria só perguntar para finalizar. Qual é o apanhado final que vocês dão para a série X-Men Evolution, aí dos anos 2000, começou no ano 2000, né, literalmente, e que encantou aí nossos almoços no SBT. Eu gosto muito dessa série, eu acho ela bem legalzinha, ela é bem levezinha, ela não é tão inocente quanto a gente costuma imaginar. É claro que ela também não tem tudo que o mundo dos X-Men tem para nos oferecer por causa da faixa etária que ela pretende atingir, mas para mim, para todos os efeitos, é uma série bem competente no que se pretende, e eu gosto muito, até porque muita coisa que eu aprendi de X-Men, eu aprendi com ela, tanto é que eu me espantei com o Kurt, né, no filme, mas eu gosto e recomendo, né, não sei o pessoal, eu não sei, porque eu não procurei, porque eu evito drogas pesadas, eu não procurei saber como é que o fandom de X-Men lida com essa série. Eu julgo que eles devem lidar muito mal, né, o fã lá, nerd boomer ou nerd da geração X, deve, não sei, e não fui atrás para descobrir. Eu prefiro ficar com a minha sensação boa de que foi uma série que acompanhou minha adolescência e que me apresentou ao mundo dos X-Men, que é um mundo encantador, que eu gostaria de que fosse mais bem aproveitado nas outras mídias. E você, Gabriel?
Eu gosto muito. Foi uma introdução praticamente a esse universo. E o que eu gosto mais é os personagens e como eles são trabalhados. Até hoje eu acho que, se tiver um novo remake aí, provavelmente de X-Men, eu acho que preferia se fosse uma série. Acho que provavelmente não vai ser, mas se fosse uma série, eu acho que tem espaço pra trabalhar melhor os personagens. E a gente já viu que filme não dá, né? Não dá certo, não. E é por isso que eu gosto tanto dessa série.
Ai, sim. Você, Tabata?
Ah, eu também gosto muito do desenho. Aprendi muita coisa sobre X-Men com esse desenho e comecei a me interessar pelo tema por causa dele também. Assim, né? Também não sei como você disse, como o fandom aceita. Mas quem se importa, né, com os nerds burros? Então, eu aceito muito bem, eu gosto muito. Então, pra mim é isso, é o que importa.
Arrasou, Tabata. E você, Thiago?
Ah, eu gosto muito dessa série. Eu acho ela visualmente muito, muito bonita e simplista. Assim, ela parece até um videogame. É muito boa. E é uma pena que não tenha continuado, tenha tido esse final... Parece que um pouco cortado, né? A gente fica na expectativa de ter mais, mas ela teve um começo, um meio, um fim ali, bem aceitável. A gente não ficou órfão do plot, né? Foi muito bem aproveitado, muito bem feito. E fica no meu coração. Adoro.
Bonitinha. Para finalizar, Dandara.
Minhas considerações finais? Bom, eu particularmente não sou muito absurdamente fã do universo dos X-Men. Não porque eu ache ruim o universo, pelo contrário, eu acho ele muito legal, mas eu acho que a fase que eu comecei a pegar ele foi muito mal aproveitado. Especificamente esse desenho dos anos 2000 foi o que eu realmente gostei, o que eu consegui me conectar com os X-Men um pouco mais desse universo. Mas eu acho que falta, pelo menos nos últimos filmes, que se trabalhe muito mais essa questão do plot de minorias, se trabalha muito, inclusive assim, tem várias coisas interessantes sobre essa questão de sair do armário, e eu acho que falta hoje um pouco esse senso de conseguir construir uma história dentro dessas narrativas e dialogar com o mundo que a gente vive hoje. Mas enfim, eu tô me alongando, mas eu realmente acho que essa animação, ela já tá um pouquinho datada, tem várias questões que eu acho que já passaram, mas que eu realmente gosto bastante, eu acho que ela trabalha de forma até satisfatória. E gostaria muito que tivesse tido outras temporadas, possivelmente eu acho que eu teria acompanhado.
E com isso a gente encerra mais um episódio de votação do Estação 21. Se você quiser mandar seus comentários sobre o tema X-Men Evolutions para a gente repercutir na nossa próxima leitura de comentários, você pode comentar na postagem desse episódio no site leitorcabuloso.com.br. A gente adoraria que você comentasse lá no site para engajar, né? Ou você pode nos falar, nos mencionar nas nossas redes sociais, @estação21pod no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E agora você também nos encontra na Twitch TV, a gente está fazendo lives semanais lá, e o nosso endereço também é twitch.tv/estação21pod. Engaja com a gente é colaborativo. Se você quiser fazer parte, os formulários estão todos na descrição desse episódio ou na nossa página do leitorcabuloso.com.br. Tudo isso dito, agora a gente vai dar um tchauzinho final para encerrar esta dileta gravação em 3, 2, 1 e tchau!
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 Tchau, tchau!
Tchauzinho!
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
X-Men Evolution.